8h13, recebendo aqui nos estúdios da Cidade Verão FM, Marcelo Campos, ele que é da Divisão de Narcóticos da Polícia Civil e também está como vereador em Santa Terezinha de Itaipu. Vereador Marcelo, muito bom dia, bem-vindo ao Jornal da Cidade.
Bom dia, Nésio, bom dia, ouvintes, bom dia também o nosso pessoal que acompanha pelo YouTube, né? Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui.
Satisfação é nossa recebê-lo aqui, vereador, para comentários. Como toda segunda-feira, temos aqui o nosso amigo Alex do Conselho de Segurança aqui de Santa Terezinha de Itaipu, Conselho Comunitário de Segurança. E como, de fato, todas as segundas-feiras, uma personalidade na área da segurança vem falar com a gente aqui. E é uma satisfação muito grande realmente recebê-lo. Dentro de Santa Terezinha, Itaipu, o Conselho de Segurança foi reativado, vereador, como integrante da Divisão de Narcóticos da Polícia Civil do Estado do Paraná e também como vereador do nosso município. Qual que é a importância de um Conselho de Segurança sendo reativado no município? Marcelo.
Primeiro, agradecer o convite do pessoal do Conselho de Segurança, através do Alex e também do Sargento Luiz Carlos, do presidente Marcos. Deixo aqui um abraço a todos. O Conselho de Segurança, ele é muito importante porque ele é a voz da nossa comunidade, né? Ele traz também demandas e sugestões e também apoiam as forças de segurança que trabalham aí para o combate ao crime e também para trazer segurança à nossa população. Então eles são a voz do povo, muito importante essa reativação, com pessoas que têm preparo, conhecimento, como por exemplo o Sargento Luiz Carlos,
sem dúvida,
mais de 30 anos na PM, né? Então continua aí fazendo a sua parte, mesmo que um pouco mais nos bastidores, mas é uma pessoa que soma muito para a nossa comunidade, assim como os restantes das pessoas do Conselho, pessoas que conhecem a segurança e podem trazer as demandas nas esferas que elas devem ser discutidas de verdade, sem paixões, como uma problemática mais racional para tentar buscar a solução. Então é primordial a reativação do Conselho de Segurança para poder levantar um debate sério sobre as necessidades e as ações na área de segurança pública, principalmente no município de Santa Terezinha de Itaipu.
Que maravilha. Lembrando, o Sargento Luiz Carlos hoje está à frente da Guarda Patrimonial, também, né? Um importante órgão aí que também colabora com o Conselho, com a segurança pública do município, né, vereador? Um órgão muito importante também para a cidade, né?
Também, a Guarda Patrimonial, diante da chefia do nosso sargento, o que a gente já percebe aí é, inclusive, a alternância nas ações, né? Um direcionamento mais auxiliar, não só do Poder Executivo, mas mais vinculado também a nossa população. Tem aí a patrulha escolar, que foi uma demanda muito interessante, que faz ali, eles fazem uma proteção para que as pessoas e as crianças que frequentam as escolas façam isso com segurança. Eles estão sempre atentos ali, auxiliando no trânsito, na organização do trânsito. Extremamente importante também essa ação, dentre outras que a gente poderia destacar.
Sem dúvida. Vereador, ultimamente nós estamos notando aí, como acabamos de noticiar aqui agora também, bastante apreensões aí na área da segurança pública. São ações e operações realizadas tanto pela Polícia Militar, Polícia Federal, Receita Federal, PRF, a Polícia Civil do Paraná, através da FICO, também a Divisão de Narcóticos também. Um prejuízo bastante grande aí pros traficantes, né, que transportam aí, principalmente na nossa região, na nossa cidade, aqui a área de fronteira é bastante movimentada, a gente sabe que isso aí, e as forças de segurança atuando com determinação para coibir esse tipo de entrada de drogas e de ilícitos no país através da nossa fronteira aqui. Um trabalho muito grande sendo realizado aí, né, vereador?
A experiência profissional nos mostra que quando as forças policiais, forças de segurança, trabalham em conjunto, os resultados são sempre muito melhores do que quando se tenta trabalhar de maneira singular. Então essa força de esforços é muito importante para poder aumentar não só o número de apreensões, mas também o número de gama de pessoas envolvidas que vão responder isso judicialmente. Percebeu-se há muito tempo que não basta mais apreender somente a droga desses traficantes, né? O senhor acabou de comentar que sexta-feira foi apreendido 2,5 toneladas aqui no pedágio abordagem a um caminhão. O pessoal da FICO, POP e os outros demais, eu conheço esse pessoal, a gente já fez algumas ações juntas, realmente é uma honra, são pessoas comprometidas com a função da atribuição da polícia. E essa apreensão aí pode custar em torno de 500 a 1 milhão de reais. Então você veja, numa carga dessa, e nós estamos referindo isso aqui na nossa região, né? Quanto mais ele adentra ao interior do nosso país, essa carga de entorpecente, de ilícito, vai agregando valor, podendo chegar aí a parte do triplo desse valor facilmente.
Correto.
Então essa é uma grande dificuldade, né? A gente vê que se você derruba uma carga, para o traficante já é um prejuízo previsto. Então, já foi público e notório que a gente deve partir também para os ativos econômicos dessas pessoas.
Correto.
Então, posteriormente, o que faz várias apreensões é você partir para o patrimônio das pessoas envolvidas nisso daí, como lavagem de dinheiro e também enriquecimento ilícito. Então, quando você descapitaliza o crime, o traficante ou o crime organizado, você percebe que essa ação é muito mais contundente, principalmente para poder evitar novas ações.
Popularmente falando, botar o fio na garganta, né? Do tráfico, né? Que é para dar uma baqueada mais forte no pessoal. Nós estamos também com a Operação Ágata Sul, né? Ágata Sul, onde pega os três estados aí aqui do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, com todas as forças de segurança aí, envolvendo polícia militar, polícia civil, os batalhões de fronteira, marinha, aeronáutica, o exército brasileiro, esse conjunto de forças, polícia federal, rodoviária federal, enfim, todas as forças de segurança, uma mega operação que pega os três estados aí e acaba que dando excelentes resultados aí na segurança pública, vereador.
Nésio, haja vista que a nossa região ela é distinta de todo outro, de todo o nosso país?
Sem dúvida.
É uma
região bem diferente, bem atípica,
diferente,
né?
É a fronteira mais movimentada do Brasil.
Exatamente.
Né? Então nós temos ainda outro desafio, que é a vizinhança com o Brasil, Argentina e Paraguai. Aí nós temos o Lago de Itaipu, que dá acesso a outras partes que não estão tão vigiadas assim. Mas essa pulverização, ela se dá de várias maneiras. Quando a gente vê ações integradas das forças militares com as forças de segurança, é extremamente importante ver que bloqueia bastante coisa, né? Nós estamos agora no que eles chamam da safra da maconha no Paraguai. Então tem muita apreensão acontecendo porque a safra,
correto,
a colheita da maconha, a safra está maior agora, infelizmente. Então essas operações para inibir, né, para conter operações ostensivas, elas podem trazer assim, um represamento, né, desse tipo de tráfico de drogas, que ele se dá na maior parte do nosso país através do trânsito rodoviário, né? Então eles fazem isso através das nossas BRs. Quando isso acontece, eles costumam conter. É importante dizer também que Santa Terezinha está inclusa nesse teatro do crime como um ponto fulcral. Né? Nossa cidade tem aqui a margem dos lagos Itaipu, você facilmente atravessa para o Paraguai.
Sem dúvida.
As margens, né, como a gente já viu várias vezes aí, as margens do lago Itaipu são utilizadas para poder trazer todo o tipo de ilícito, drogas, armas, cigarro, dentre outras coisas. Inclusive aí nas redondezas da Prainha acontece bastante apreensões relacionadas a isso.
Correto.
Daí a importância de a gente nos dar o devido valor e a nossa responsabilidade de tentar proteger o nosso município desse tipo de ação. Porque também, com esses indivíduos, eles trazem pessoas vinculadas ao crime com uma penetração muito maior. Então são pessoas realmente perigosas, né, que podem estar se alojando aqui com o único intuito de poder usar a geolocalização do nosso município para poder facilitar, vamos chamar assim, desses negócios, né, os negócios ilícitos ou que esses indivíduos estão envolvidos. Isso é preocupante, né? As forças de segurança, eu gostaria de deixar bem claro isso, Nédio. Eu conheço muitos policiais comprometidos com a atribuição da carreira, da profissão, do operador de segurança pública, mas esse é o grande diferencial, né? Ainda todas as cidades, que nós, dos municípios lindeiros, aí a gente vê que a defasagem na estrutura de recursos humanos, de policiais, apesar do atual governo, que é o Ratinho Júnior, ter contratado bastante pessoas, bastante indivíduos, bastante, aberto bastante concursos para as polícias, ainda assim não supre quem já se aposentou.
Correto. É,
então a gente tem essa grande preocupação com o efetivo policial, para que a gente possa trazer um pouco mais de segurança, de verdade, né? Não é uma sensação de segurança, é o sabor segurança, né? A gente Correto. Quer a segurança como ela deve ser feita. Mas esses indivíduos, os operadores de segurança, eles estão comprometidos. E tenha certeza que sempre quando um policial dá um passo a mais, quando ele sai de casa, mesmo na folga dele, para auxiliar um colega, ele está correndo um risco enorme, mesmo assim por conta própria. Então é porque o cara tem como vocação o que ele faz. Isso é importante a gente destacar, porque apesar de nós estarmos numa região muito, muito importante para o crime organizado, em geral, também destacamos que só não está o caos como está em outros lugares, como Rio de Janeiro, estado de São Paulo.
Correto.
Por causa da dedicação desses policiais. Você pode ter certeza disso, eu sou testemunha dessa história. Então a gente ainda consegue encontrar policiais que estão comprometidos com isso e o que não dá esperança de mudarem. Trazendo para a nossa realidade, a gente deve buscar ações junto ao CONSEG, junto ao Poder Executivo, que vem por aí a implementação do sistema de vídeo monitoramento, que deve auxiliar. Eu acredito que o próximo passo para isso é a formação de uma polícia municipal, para que nós podemos complementar as ferramentas, porque nada vai adiantar a gente ter o sistema de vídeo monitoramento sem ter alguém para ir lá e atuar.
Sem dúvida.
Então, acho que a gente vai ter que caminhar para isso. Acho que é o futuro de todos os municípios, que é buscar a sua própria segurança através da polícia municipal, para poder aí sim dar uma demanda adequada, um atendimento adequado na área de segurança.
Muito bem. 8:24, daqui a pouquinho eu volto, porque seria a minha próxima pergunta para o vereador sobre uma guarda municipal, uma guarda civil municipal. Vamos para o intervalo e depois a gente volta a debater esse assunto, que eu acho de extrema importância para o município, ter uma guarda civil, né, municipal, para auxiliar aí no setor de segurança em Santa Terezinha de Itaipu. 8:25, voltamos em instantes. Bom dia.
Usar o Sicredi no dia a dia agora vale ainda mais. Chegou o Juntos, o programa de fidelidade do Sicredi. Com ele você acumula pontos que podem ser trocados por experiências, produtos, serviços e presentes exclusivos. E o melhor, cada ponto vale um real. Usou produtos e serviços do Sicredi? Pontuou. Indicou novos associados? Pontuou também. Baixe o app e comece hoje mesmo. Juntos, seu relacionamento com o Sicredi agora vale ainda mais.
Você está acompanhando Jornal da Cidade.
São 8:26, em nome de Sicredi, estamos de volta com o Jornal da Cidade desta segunda-feira. Hoje o bate-papo é com o vereador Marcelo Campos, ele que também é da Divisão de Narcóticos da Polícia Civil do Estado do Paraná, e dentro das entrevistas aí, junto ao Conselho Comunitário de Segurança de Santa Terezinha de Itaipu, hoje conversamos aí com o policial civil e vereador Marcelo Campos, que você estava falando antes, vereador, da importância de se instalar uma guarda municipal, né? Uma guarda civil municipal, uma GCM que falam aí, né? Qual que é a importância? Porque, como a gente estava falando em off aqui antes, Santa Terezinha, você falou mesmo, está num ponto muito estratégico, né? A nossa fronteira aqui é muito grande, ela é muito dinâmica, tem N passagens de travessia, não é só a ponte, né, Internacional da Amizade, não é só a ponte de Tancredo Neves, não é só a nova ponte agora entre Brasil e Paraguai, mas nós temos aí N passagens de fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, e uma guarda municipal seria de extrema importância para o município, até porque tudo que vem agregar na segurança, no setor de segurança, mais segurança para a população, né, vereador?
Sem dúvida, Nézio. Você pontuou muito bem. Nós temos que estar atentos, né, porque a fronteira dinâmica, ela apresenta um desafio novo para as forças de segurança e também para a população a cada momento, né? Haja vista que a segurança pública é prevista na Constituição como direito, como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos.
Correto.
O que quer dizer a responsabilidade? Quer dizer que a responsabilidade também é do munícipe ou do cidadão. Quando, até se o senhor me permite adentrar um pouco numa seara, teve situações agora que foram uma demanda muito grande do nosso município, que houve um aumento substantivo ali na região do Santa Mônica de furtos ocorridos.
Exato.
Em residências. Esse é o crime mais covarde, né? Porque enquanto o cidadão ele está trabalhando, o usuário de drogas ou o criminoso está adentrando as residências e fazendo os furtos. Então ele leva uma televisão, hoje uma televisão é R$2,00, R$2,50.
Exatamente.
O prejuízo é um salário já de quem é o trabalhador. Enquanto ele está trabalhando...
E às vezes muito mais que um salário, né?
Muito até mais que um salário. Hoje o salário é mínimo R$1,600. Mas assim, a gente vê que esse aumento exponencial em crimes, principalmente de furto, estão diretamente ligados, e aí a gente pode falar do tráfico de drogas, né? Principalmente o tráfico, que é o pior deles, ao meu ver, de todas as drogas, o pior é o crack. Porque o crack ele não afeta somente o indivíduo que começou a usar, aí ele não tem mais rigidez física, não toma banho, não tem nenhum tipo de cuidado pessoal. Vê-se que com o tempo se transforma em um zumbi, um cidadão irracional.
É.
Se você porventura algum momento tiver a oportunidade de andar ali na região da favela Monsenhor Guilherme, o senhor viu várias pessoas andando, perambulando, notadamente viciados em crack, e geralmente o indivíduo que está adicto ao crack é quem faz esse tipo de crime. E aí nós enfrentamos outras dificuldades, se o senhor me permite, por isso a responsabilidade é de todos na lei. A gente enfrenta dificuldade no furto, quando você vai na casa de um vizinho, não estou dizendo que são todos, né? Mas a grande maioria é isso. Você vai na casa buscar uma imagem para poder auxiliar na identificação desse indivíduo. A pessoa diz que não está gravando, não está funcionando, entendeu? Não tem acesso ao... Mas na verdade o que ele está tentando aí é se proteger, porque ele fica com medo das ações e sofrer represália. Mas, veja só, se a gente não se posiciona nem nos crimes que são tidos como menor potencial ofensivo, a sociedade tem que se posicionar, senão a polícia não tem como fazer o trabalho dela.
Exato.
Pois ela não tem segurança jurídica para manter aquele indivíduo preso. Você precisa de provas, você precisa de provas robustas para poder indiciar. Além disso, nós enfrentamos uma outra dificuldade enorme, né? Que não é só o pessoal se omitir de participação. É, por vezes, desnecessariamente, algumas são necessárias, é a pessoa dar publicidade às imagens, né? Tornar nas redes sociais, essa é uma visão particular minha, muito provavelmente outras pessoas pensam diferente, mas eu vejo que a gente chama na gíria da polícia da luz para cego, né? Você,
correto.
A pessoa quando publica um filme, uma imagem, um recorte, um registro de imagem, onde ela foi furtada, a gente pode perceber notadamente que esse indivíduo começa a se preparar para suprimir essas provas, e aí troca de roupa, ou carro utilizado, troca os modos operandi, tenta começar a vir com máscara, ou ele consegue saber onde estão essas câmeras, e ele começa a se precaver. Então a gente acaba fornecendo mais informações para quem é o autor do crime do que para a polícia. Acredito,
correto,
que a solução para isso é buscar entregar as imagens aos órgãos competentes, né, para que ele cuide do sigilo necessário e, na hora que achar oportuno, ele fazer essa publicação, para que aí sim a comunidade possa auxiliar ainda mais, né, na identificação dos indivíduos ou do indivíduo que estiver na situação do crime ali.
Que maravilha. Falando em imagens, vereador, as chances de Santa Terezinha ter aí o sistema de monitoramento no município. Como é que está em andamento? O senhor, como vereador, deve estar por dentro de todos esses assuntos, juntamente com os demais edis da Casa de Leis, até porque todo o processo passa pela Câmara Municipal de Vereadores. Como é que está essa questão? É possível se ter um sistema de monitoramento em Santa Terezinha para auxiliar nessa parte também?
Essa é uma proposta que foi feita, um compromisso, né? Inclusive eu levei à frente também, junto com a época da campanha, na coligação com a administração executiva hoje, com o prefeito Binho, o vice-prefeito Dr. Pedro. Era uma demanda. Na verdade, não é uma demanda, né? O sistema de vídeo monitoramento hoje ele é essencial, ele é necessário, né? Não é mais um luxo, né? Então a gente vê que nos outros municípios aqui, São Miguel, Medianeira, Matelândia, Foz do Iguaçu, nós já temos essa implementação num sistema de vídeo monitoramento que faz com que, e isso também já tivemos experiências agora, recentes de novamente, faz com que esses indivíduos envolvidos com o crime, eles busquem outro município onde não tem. Foz do Iguaçu, São Miguel e outros têm um vídeo monitoramento, também com inteligência artificial, reconhecimento facial, que traz uma certa dificuldade e incômodo para esses indivíduos. Então eles buscam cidades adjacentes que não têm. Hoje, infelizmente, o nosso município é. Então é uma necessidade, é necessário realmente, não é luxo. O andamento já parece que houve dois pregões, foram dois editais de pregões. As informações é de que algumas empresas entram, e isso é comum, eles entram com questionamentos do edital para tentar buscar mais informações, ou para buscar aferir de maneira mais adequada os valores a serem empregados pela empresa.
É que o sistema é moroso e burocrático também, né? Ainda mais quando se trata do poder público, né? Parece que é mais complicado ainda.
Exato, mas a intenção é fazer aí em torno de, no total, 600 câmeras de segurança que serão distribuídas, já estão prontuadas. Inclusive participamos e nós dividimos essa responsabilidade com colegas da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Federal, para que a gente pudesse buscar os pontos necessários, haja vista a importância da localização do nosso município, né? Então a gente dividiu essa importância, porque cada um vai ter um nicho de investigação e sabe mais ou menos onde que somam-se essas forças. A gente pontuou e entregou para o prefeito e agora eles estão destinando. Acredito que agora, mês que vem, deve abrir o segundo edital para fazer o pregão e daí em 30 dias começa aí a implementação desse sistema de vídeo monitoramento.
Que maravilha.
Aí, se você me permite, né, é importante destacar que não basta só essa ferramenta, como a gente havia dito anteriormente. Então, eu acredito que o nosso prefeito, ou o Poder Executivo que estiver à frente, deve pensar no que é o futuro. O futuro é as GCM, como o senhor fala, a Guarda Civil municipal ou a Polícia Municipal. Essa nomenclatura muda muito em função das discussões que estão tendo no Senado e no Supremo Tribunal Federal, mas enfim, nós precisamos de policiais municipais. Então a gente necessitamos fazermos aí um estudo desses valores a serem gastos e ver se não compensa a gente ter a nossa própria polícia para poder complementar esse sistema de vídeo monitoramento.
Santa Terezinha tem capacidade financeira para se instalar uma polícia municipal?
Quando a gente olha para os municípios vizinhos, aí percebe-se que, na minha opinião, percebe-se que sim, tem potencial. Tem receita para isso. Nós temos a receita em torno de 195 milhões de reais anual. A gente gasta em festa aí aproximadamente de 12 a 17 milhões. Eu falo em festa, é a Fest Pop, que é importante.
Sim, claro.
Aí tem um rodeio, tem outros eventos que vão se menor. A gente tem que. Eu acho que compensa a gente destinar um pouco desses valores ou de outros. Tem receita para isso, né? Superávit. Tem também.
Sim.
Então a gente pode pensar, eu acho que é o futuro. Então, tive uma conversa com o prefeito Bim, apresentei a ele essa proposta. Não posso fazer como projeto pela Câmara de Vereadores, né? Inclusive, gostaria aqui de deixar um abraço aos demais vereadores, que, para mim, é surpresa total. Nos relacionamos muito bem, né, com ambos os espectros políticos ali. Acho que a gente pensa muito, está acontecendo isso, pensa muito no município realmente. A gente consegue discutir sem paixões políticas, né, sem cores. Mas foi falado com o Binha nessa necessidade, ele está estudando isso também. Mas, por hora, ainda está em fase de estudos para viabilização. Fiz, então, essa indicação, porque não pode ser pelo projeto, em função das despesas, não é atribuição do Poder Legislativo, né? Então, daí teria de ser ele, mas eu fiz a indicação, ele deve estudar isso, e a gente espera que, eu acho que, sinceramente, é o futuro. Não vai ter como fugir disso, a gente vai ter que trazer para cá a nossa Guarda Municipal, como está ocorrendo em todos os outros municípios, e depois disso pensar nas outras ações para a gente poder aí sim, né? Porque a segurança pública ela se dá de maneira multidisciplinar.
Correto.
Então é a saúde, né? Porque às vezes um país que está pelo uso de entorpecente, ele está em transe psicológico, esse não é um serviço da polícia, né? Esse é um serviço do SAMU ou das unidades de saúde em geral.
Social
infelizmente
também,
ou né? Felizmente social, porque tem as dificuldades financeiras que podem trazer outras coisas, né? Desestrutura familiar. E aí a gama de discussão, infelizmente, é enorme. Então, quando se junta todas essas peças, a gente usa essas ferramentas para poder trazer a solução, é o ideal, né? Ninguém faz nada sozinho, essa é a grande verdade.
Sem dúvida nenhuma. Esse sistema de monitoramento sendo instalado, há a possibilidade de ele ser integrado com as demais forças de segurança? Tem que ser, né?
O sistema de vídeo monitoramento, ele isolado, ao meu ver, é um desperdício. Então ele tem que ser complementado, tem o programa Olho Vivo do Estado do Paraná, que é um programa muito bom, que é um aplicativo, também tem à disposição das forças policiais, onde ele soma todas as câmeras de segurança dos municípios em um software apenas, um sistema apenas. E ali é feito as investigações linkadas com o sistema da Secretaria de Segurança Pública. Então, ela é primordial, né? Não basta você implementar o sistema de vídeo monitoramento e deixar ele isolado dos órgãos de segurança. Você tem que dar o acesso. Acho. Está previsto no edital isso daí, inclusive é uma das exigências no edital. A outra é de que a empresa forneça um aplicativo para facilitar, para tornar prático o acesso das pessoas que possuem a atribuição para cada tipo de investigação. Então é importante a praticidade e a complementação dessas imagens e o vínculo com o sistema do governo do estado, que é o sistema Olho Vivo, volto a repetir, muito bom, tem sido mostrado um sistema muito bom, auxilia muito. Então, quando a gente vê isso, essas ferramentas vão se somando e as coisas vão buscando soluções e as coisas vão acontecendo.
Tá aí, Marcelo Campos, vereador de Santa Terezinha e policial da Divisão de Narcóticos da Polícia Civil do Estado do Paraná. Marcelo, fala um pouco dessa divisão aí pra gente, como é que ela funciona. A gente sabe que a Polícia Militar também tem lá as suas repartições, e a Polícia Militar, o Batalhão de Fronteira, né? São tantas outras divisões aí da Polícia. E a Polícia Civil também tem essas divisões, como a FICO, a Narcóticos, tem a parte de investigação também. Fala um pouco aí da Narcóticos pra gente, Marcelo.
Eu fui agraciado com o convite do delegado na época, a doutora Ana. Ela é a delegada-chefe da Divisão Estadual de Narcóticos, mulher extremamente competente. A mulher tem um filtro muito melhor, né, e uma percepção muito melhor.
Sem dúvida.
Então, a doutora Ana, ela é surpreendente. Ela me convidou há cerca de quase 12 anos atrás. Antes eu tenho 18, quase 18, tenho 17 anos de Polícia Civil, vai para 18. E há 12 deles eu estou na Divisão de Narcóticos, onde nós temos ali a atribuição de investigação de crimes de tráfico de drogas, principalmente associação ao tráfico, e também do transporte de armas de fogo. A gente trabalha cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão de indivíduos faccionados, né, que eles chamam de periculosidade mais alta. Já fazem 12 anos que estamos ali. A atribuição maior é a investigação de tráfico de drogas e de facções criminosas. A gente tem a apreensão da nossa equipe, a maior apreensão de cocaína nossa foram de 442 quilos de cocaína. Isso gera aí 26 milhões de reais de prejuízo para o crime, mas os desdobramentos foram muito melhores. A gente também tem como ordem do nosso delegado-geral a atribuição de investigar também o microtráfico. Se nós fazemos uma analogia rápida, o microtráfico é tão ou mais lucrativo do que o tráfico maior. O tráfico maior, essa droga vai para o interior do país quando não é pego pelo órgão de segurança. Né? Agora, o microtráfico, ele traz outros danos sociais imediatos. Nós acabamos de falar dos furtos.
Correto.
Fomenta também os combustíveis para roubos e outros crimes. Fora a degradação da nossa estrutura social, né? Do tecido social, da estrutura familiar, a droga realmente é algo que deveria ser combatido com maior seriedade no nosso país. Nosso país caminha aí, se não, para um narco-estado há muito tempo, infelizmente. E a sociedade está sucumbida, está de joelhos, está refém do crime.
Sem dúvida.
Isso é uma coisa muito, muito triste. E é o que me impulsiona a trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar na divisão do narcótico, sou agraciado com colegas que realmente são comprometidos com as nossas atribuições, com a nossa profissão. Nosso delegado, Dr. Rodrigo Colombelli, extremamente competente. Eu posso dizer sem nenhum tipo de dúvida, de que é um dos melhores delegados que eu já trabalhei. Um cara muito proativo, totalmente acompanha nossas equipes, totalmente comprometido também com as nossas atribuições. E quando a gente vê as discussões nas áreas, né, de segurança pública, na narcóticos, a gente percebe o vínculo entre o tráfico e todas as outras facções, né? As facções hoje criminosas, organizações criminosas, elas estão infiltradas em todas as esferas sociais, né?
Sem dúvida.
Empresariado, no, na política, até no judiciário, a gente vê até na OAB, né? Casos que tem lá indivíduos faccionados são...
Não é à toa que é nomeado esse crime organizado, né? Eles são muito organizados.
São muito organizados. E eles têm várias roupagens, né? Eles têm vários vernizes, né? Você vai encontrar... Se você encontrar o cara que está ali num ponto de venda de drogas, que eles chamam de biqueira, vulgarmente, na biqueira, ele também, na maioria das vezes, é faccionado. Existe ali uma exigência dele. Ele não pode fazer essa venda de droga sem autorização de algum órgão, de alguma facção criminosa, ou sem ter essa droga para venda para ele. Então ele paga uma mensalidade. Veja o tamanho da organização. E a gente fecha os olhos, às vezes, para isso, achando que é menos importante. Na verdade, ao meu ver, me sentiria mal em ser um dos responsáveis, obviamente junto com a minha equipe, né, numa das maiores apreensões de cocaína da Polícia Civil, e aí na esquina de casa eu estar sofrendo com o meu vizinho que está sendo furtado, ou a minha casa mesmo está sendo furtado, por causa de alguém que está vendendo droga ali e fomentando esse tipo de crime. Então, eu acho que é muito mais orgulhoso você cuidar primeiro da sua casa, para depois você estender essa tua atribuição, essa tua luta a outros estados. Então eu tento fazer, Nésio, junto com os colegas, com o apoio do meu delegado, sempre quando a gente tem o deferimento de uma operação e outra, que nós trabalhamos muito em Foz do Iguaçu e o estado inteiro, o país inteiro, na verdade, né? Inclusive quando teve a situação em Guarapuava, que infelizmente morreu um policial na ação do Novo Cangaço, nós fomos convidados a participar da operação que foi ao estado de São Paulo prender esses indivíduos. Então, eu me sinto muito, muito credibilizado, sinto que é um prestígio estar na divisão de narcóticos hoje. Tenho certeza que é um prestígio, tenho certeza. Então, quando a gente tem esse lapso de tempo, eu volto às ações para o microtráfico em Foz do Iguaçu também, junto com a minha equipe, e também em Santa Terezinha, nós tivemos várias operações. E eu gostaria até de deixar um recado, se o senhor me permite. Você que percebe aí a movimentação de indivíduos que têm o perfil de serem viciados em crack, tem no meu Instagram, como vereador, ou quem você conhece, acho que todo mundo tem o meu acesso, eu tenho o mesmo número de telefone, acho que quase que eu nasci. Pode mandar para mim mensagem particular, o sigilo é total, não tem problema nenhum. Nossa prioridade no tráfico de drogas vai ser o crack em Santa Terezinha, para a gente continuar reduzindo o número de adictos no crack, e isso vai ser efetivamente proporcional ao número de crimes de furto e roubo na nossa cidade. Pode ter certeza disso. Então, se você vê aquele indivíduo que nitidamente ele é adicto do crack, viciado em crack, numa residência, pode fazer essa denúncia para mim mesmo, que assim que nós tivermos a possibilidade, iremos investigar esse indivíduo e, se Deus quiser, prendê-lo. Gostaria eu que o crime para quem trafica crack fosse triplicado, porque esse cara, ele é o maior mal da nossa sociedade. Ele corrói o tecido social, destrói a força de um país e destrói também toda a organização social que nós temos. Então esse cara merece uma atenção. Se você estiver em Santa Terezinha, não tem problema, o Foz também não tem problema. Tem adicto, pode mandar para nós lá o endereço, mais ou menos, é a movimentação. Passa essas informações para nós vamos trabalhar essas informações e assim que possível a gente tenta responsabilizar esse indivíduo.
Muito bem. Parabéns por essa visão de segurança, vereador, que a gente sabe de todas as ações, o trabalho realizado tanto pela Polícia Civil, Militar, a Federal, enfim, todos os órgãos de segurança, porque eu tenho uma visão seguinte, aqui na nossa região, você falou antes dos faccionados, das facções que se infiltram, que chegam e que vão tomando o campo, vão tomando o espaço. Eu tenho certeza absoluta que se não fosse esse trabalho realizado por vocês com determinação e com muito afinco no combate, a nossa região estaria muito mais pior, porque eles vêm e se infiltram e vão criando aí, deixando a organização deles cada vez mais forte. E graças a esse trabalho de excelência que é feito pelas forças de segurança, e inclusive a polícia civil através da divisão de narcotráfico, eu acredito piamente que nós estaríamos muito pior do que está agora, né? Porque o trabalho que é realizado, e a gente vê aí, né, escancarado aí para todo mundo ver, excelente trabalho que é realizado pelas forças de segurança através das ações, né, através da investigação, de correr atrás, de ver onde vai, onde vem, de onde veio, para que vai, para que é isso, para que é aquilo, né? Então, muito importante esse trabalho, porque se não fosse isso, com certeza a nossa região seria um Rio de Janeiro, São Paulo, com certeza.
Nézio, é importante que você falou, porque daí causa aí na população, muitos falam assim, mas estão enxugando o gelo. Não, é verdade, nós estamos enxugando o gelo, mas a esfera para se discutir isso, inclusive teremos oportunidade agora em outubro novamente, que é com as eleições. Você tem que pensar nos valores que você tem, não na pessoa que vai representá-lo. Se ela se aproxima dos seus valores, você tem que votar nessas pessoas. Você é cristão, você é contra o aborto, ou se você é a favor de que os criminosos sejam punidos, a gente vê. Pesquise a pessoa que você pretende votar. Essa é a esfera que a gente realmente vai mudar a nossa realidade. Realidade de segurança. Essa é a esfera para se discutir isso. A polícia seca o gelo? Seca o gelo, mas não vai deixar de derramar na mesa, pode ter certeza. Nós não vamos desistir da nossa vida, não vamos desistir dos nossos meios de vida, não vamos desistir da nossa população, por mais que culpem as forças de segurança. A polícia não faz nada. Faz e faz muito. Essa decepção para nós é frustrante, mas de não haver reconhecimento. Mas para nós é o que fomenta ainda mais. Não se preocupe, mesmo que você não acredite, sempre vai ter um policial lá para defendê-lo assim que for preciso.
Marcelo Campos, vereador de Santa Terezinha de Itaipu, também policial civil aí da Divisão de Narcotráfico do Estado do Paraná, da Polícia Civil do Estado do Paraná. Eu quero agradecer a sua presença aqui, vereador, e claro, deixa aberto aí o convite para mais vezes, porque a conversa sobre segurança sempre rende, né, sargento? Sempre rende bastante, e essas informações são muito importantes aí para a nossa comunidade ficar por dentro de tudo que está acontecendo e do que tudo que vem acontecer aí na área de segurança. Agradecer a sua presença, parabéns aí pelo trabalho seu, de toda a equipe da Polícia Civil, da Divisão de Narcotráfico, enfim, das Forças de Segurança. Esse trabalho... com certeza, a gente sabendo que vocês estão ainda sempre na linha de frente, e não é coisa pequena, não é barra leve, é barra pesada, que a gente sabe, e vocês estão ali no dia a dia lutando aí pela nossa cidade, lutando pelo nosso Paraná, pelo nosso Brasil, enfim, defendendo o cidadão de bem, e é isso que a gente sente orgulho também das forças de segurança de todo o estado do Paraná, porque é um dos estados mais seguros do Brasil, né? Em termos de polícia, de força de segurança e de combate ao narcotráfico e tudo que é ilícito também. Principalmente numa região de fronteira que nós temos aí, que já falamos sobre isso, é movimentada, ela é extensa, ela é a fronteira mais movimentada aí, é uma das mais movimentadas do planeta. Uhum. Então, a gente sabe a dificuldade que é tudo isso. Mas fica aí o convite para mais vezes estar aqui com a gente, conversando sobre esse assunto. Obrigado e parabéns aí pela atuação. Não só na Polícia Civil, mas no Legislativo do município também.
Obrigado, Nézio. Para mim é um privilégio e é uma satisfação enorme estar aqui conversando com todos vocês. Agradecer ao nosso amigo Alex e também ao Sargento Luiz Carlos pelo convite, para a gente poder desistir. E agradecer também as pessoas, 623 pessoas que nos confiaram voto para estar como vereador. Pretendo aí honrá-los em cada voto, e aos que eu decepcionar, pedirei perdão, mas nossa motivação sempre é retilínea, sempre buscar soluções e estar à disposição da nossa comunidade. Obrigado, um bom trabalho para vocês, aprecio muito, várias vezes eu acompanho o rádio em casa também, e realmente é a nossa personalidade no nosso município, então vocês também estão de parabéns, obrigado pelo convite.
Obrigado, vereador Marcelo Campos. 8 horas e 52 minutos.
As últimas do esporte.